Om Shanti, 12 versões elevadas de Jagadamba Ma, para serem lidas na aula da manhã, 24 de junho de 2024, original de 55. Om Shanti. Este mundo é chamado de peça. Shamina, de drama, peça ou jogo, é a mesma coisa. Uma peça é apenas uma história e contém muitos subenredos, mas há apenas uma história. Da mesma forma, este é um drama ilimitado do mundo. Também é chamado de peça na qual somos todos atores. Como somos todos atores, devemos saber tudo sobre a peça, sobre com que história ela começa, onde nossos papéis começaram e onde terminam. E de vez em quando, quais atores têm quais papéis a interpretar, e então, quem é o diretor e criador, e quem tem os papéis de herói e heroína, em que momento. Precisamos ter o conhecimento de todas essas coisas. Não adianta apenas falar sobre a peça. É uma peça e todos nós somos atores nesta peça. Se alguém for ator neste drama e lhes perguntarmos qual é a história, onde ela começa, onde termina, e se ele disser que não sabe, o que vocês diriam sobre isso? Que ele não sabe nem isso e ainda assim se chama de ator. Um ator deve saber tudo sobre aquela peça. Como a peça tem um começo, ela também definitivamente deve ter um fim. Não é que por ter começado ela continuará para sempre. Todas essas coisas precisam ser compreendidas. O criador desta peça ilimitada sabe como ela começou, quem são seus atores principais e, dentre todos os atores, quem tem os papéis de herói e heroína. O pai explica todas essas coisas. Aqueles que vêm às aulas e ouvem este conhecimento todos os dias, entendem e sabem quem é o primeiro diretor e criador. A alma suprema seria chamada de criador, mas ele também é um ator. Que ato ele realiza? O de ser o diretor. Ele só vem uma vez e se torna ator. Ele se tornou o diretor e está atuando. Ele diz: eu atuo no início desta peça. Como? Eu crio um mundo novo, que é chamado de mundo novo da Idade de Ouro, o mundo novo purificado. Todos vocês atores que estão assimilando pureza e seguindo as direções do diretor, agora estão sendo purificados. O ciclo de muitos nascimentos, então, continuará por meio de vocês atores. Somente o pai explica que aqueles seres humanos que se tornaram puros agora irão para o reino das divindades em seus próximos nascimentos. Esse reino continua por duas idades, como reinos da dinastia do Sol e da dinastia da Lua. E então, quando os papéis dos atores das dinastias do Sol e da Lua terminam, há uma queda, ou seja, eles vão para o caminho de pecado. Depois é a vez das outras religiões: Abraão, Buda e depois Cristo. Todos esses fundadores de religiões desceram, numericamente, e estabeleceram suas próprias religiões. Então vejam onde a história da peça começa e onde termina, e como todas as outras tramas secundárias são encenadas no meio. Ele senta-se e explica tudo isso. Agora, esta peça está prestes a terminar. Outras peças terminam depois de 3 horas, enquanto esta peça continua por 5.000 anos. Faltam ainda alguns anos e estamos fazendo preparativos para isso. Esta peça terminará e será repetida novamente. Toda essa explicação deve estar em seus intelectos. Isso é chamado de conhecimento. Agora vejam como o Pai veio e está criando a nova Bharat e o mundo novo. Quando Bharat era nova, o mundo não era tão grande. Agora que Bharat está velha, o mundo também está velho. O Pai vem e torna Bharat, que é a terra imperecível, a nossa terra antiga. Ela é chamada de país porque faz parte de todos os outros países. Contudo, havia de fato um reino de Bharat sobre todo o mundo, sobre toda a terra. Ela foi chamada de Antiga Bharat. A Bharat daquela época é lembrada como o pardal dourado. Houve o governo de Bharat sobre toda a terra. Havia um reino e uma religião. Naquela época havia felicidade completa, mas isso não existe mais. É por isso que o Pai diz: haverá destruição disso, e estou criando um reino, uma religião, a mesma nova Bharat antiga, um mundo novo que existia antes. Vocês entendem? Não há tristeza naquele mundo, nem doença, nem morte prematura. Então empenhem-se para terem uma vida assim. Vocês não receberiam nada de graça. Vocês terão de se empenhar um pouco. Ao semearem as sementes, vocês obterão os frutos. Se não semearem nada, como vocês receberiam alguma coisa? Este é o campo de ação, e com suas ações neste campo vocês receberão o fruto. Quaisquer que sejam as ações que semeemos, recebemos o fruto delas. O Pai está nos ensinando como semear as sementes da ação. É exatamente como vocês aprendem a cultivar, como as sementes são plantadas, como cuidar delas. É dado treinamento para tudo isso. O Pai vem e nos dá treinamento para o campo do karma, sobre como semear nossas ações, como tornar nossas ações elevadas. Semeiem boas sementes e vocês receberão bons frutos. Quando suas ações são boas, tudo o que semearem vocês receberão bons frutos. Se a semente do karma não tivesse força, se vocês semeassem más ações, que fruto vocês receberiam? É isso que vocês estão comendo agora, e então vocês acabam chorando. Vocês estão chorando por causa do que estão comendo, a tristeza e falta de paz. Existe uma doença ou uma complicação ou outra. Tudo causa tristeza nas pessoas, e é por isso que o Pai diz: agora eu torno suas ações de alta qualidade. Quando sementes dessa qualidade são plantadas, seus frutos são bons. Se as sementes não forem de boa qualidade, vocês não colherão frutos de boa qualidade. Então, nossas ações também têm de ser de boa qualidade. O Pai agora está tornando as sementes de nossas ações de boa qualidade. Então, ao semearem sementes de qualidade elevada, vocês receberão frutos elevados. Portanto, tornem boas as sementes de suas ações e aprendam a semear somente o que é bom. Então, agora entendam todas essas coisas e empenhem-se. Acha. Agora vamos fazer 2 minutos de silêncio. Silêncio significa eu sou, alma. Primeiro entro no silêncio e depois na fala. O pai agora diz, vamos agora para o mundo de silêncio. Deixem haver silêncio. Silêncio é minha religião original. Para entrar nesse silêncio, ele diz, abandonem qualquer apego ao seu corpo e às suas relações corpóreas e desapeguem-se delas. Filho da alma suprema, agora se lembre de mim e venha ao meu mundo. Então agora, prestem atenção para irem para lá. Não pensem em descer agora. Seus pensamentos finais os levarão ao seu destino. Não deve haver nenhum apego. Agora abandonem qualquer apego, mesmo ao seu corpo. Vocês entendem? Vocês têm de ter um Dharana assim. Acha? Agora se sentem em silêncio. Deixem haver silêncio enquanto andam e se movimentam. Silêncio até enquanto vocês falam. Como pode haver silêncio quando vocês estão falando? Vocês sabem? Na hora de falar, lembrem-se de conectar o yoga de seu intelecto. Eu sou uma alma, primeiro uma alma pura, ou seja, uma alma silenciosa. No momento de falar, devo ter em mim este conhecimento que sou uma alma e que estou falando com esses órgãos. Então, vocês devem praticar isso como se estivessem falando ao tomarem esse suporte. Ok, agora estou tendo o suporte desses olhos, estou vendo. Tudo que vocês precisarem, peguem o suporte daquilo e façam o que for necessário. Se fizerem seu trabalho ao tomarem o suporte deste modo, vocês permanecerão muito felizes e não cometerão nenhuma ação ruim. Acha. Para esses filhos muito bons e mais doces, aqueles que experimentam constantemente silêncio, amor, lembrança e o bom dia de Bapidada e de sua mãe. Versões elevadas faladas pelo Pai Todo-Poderoso através do corpo de uma mensageira de transe para Mateshvari. 1. Ó filha elevada Hade, todos os dias você está engajada nesta tarefa divina, assim como eu, ou seja, você é uma forma Vaishnava pura. Você está fazendo serviço puro e é por isso que você é minha forma na prática. Eu estou muito longe dos filhos que não seguem os passos do pai, porque os filhos definitivamente têm de ser como o pai. Esta lei está sendo estabelecida agora e continuará desde a idade de ouro até a idade de prata. Ali, assim como o pai, também é o filho. No entanto, nas idades de cobre e ferro, os filhos não são como os pais. Agora os filhos têm que se empenhar para se tornarem como o pai, mas lá é uma lei natural. De acordo com o pai, também é o filho. Deus, o pai, vem na prática e estabelece essa lei eterna na idade da confluência. 2. doce filha divina esforçada do doce jardineiro. Agora você tem de ser muito divertida, ter doçura e fazer o mesmo com os outros. Alcançar a chave para a soberania do mundo em um segundo e também capacitar outros a fazerem isto está em suas mãos. Veja, o Todo-Poderoso, que é o Senhor de todos os seres vivos, agora entrou neste campo de ação e o mundo inteiro está se tornando uma casa feliz. Neste momento, o Senhor de todos os seres vivos está fazendo o mundo funcionar de forma avyakta. Quando ele se torna um ser corpóreo na prática e entra no campo de ação como o Senhor, todos os seres vivos tornam-se felizes nas idades de ouro e prata. Lá, a corte da verdade está aberta. Aqueles que se empenharam para alcançar felicidade divina receberão felicidade ali constantemente. Nem todos os seres vivos recebem a doação de felicidade neste momento. O empenho de agora atrai a recompensa. Aqueles que têm yoga com Deus recebem de Deus a doação de felicidade completa. 3. Oh, você é a mesma Shakti que mostra a cor da sua força espiritual, destrói este mundo demoníaco e está estabelecendo o mundo divino. Então surge o louvor de todas as Shaktis. Vocês agora estão sendo preenchidas com essa força. Você tem de manter constantemente o poder espiritual e o status de sua posição, e assim você terá constantemente felicidade ilimitada. Você estará constantemente alegre. Você deveria ter o júbilo de quem sou eu, a quem eu pertenço, quão afortunada sou, quão grandioso é o meu status. Você agora está recebendo a soberania pessoal e então na idade de ouro você se tornará a princesa. Portanto, quanto júbilo você deveria ter. Vendo sua fortuna, seja feliz. Olhe para sua sorte e o tamanho da loteria que você recebeu. Sua sorte é tão elevada, a sorte com a qual você recebe a loteria do paraíso. Entenda, filha flor divindade, a mais afortunada. 4. Neste momento auspicioso da confluência, a própria alma suprema incorpórea vem em uma forma corpórea e abre esta fábrica divina, onde qualquer pessoa pode dar suas palhas perecíveis e receber as joias imperecíveis de conhecimento. A compra dessas joias imperecíveis de conhecimento é muito sutil e você tem de comprá-las com o seu intelecto. Elas não são físicas, de modo que você possa ver com aqueles olhos. Mas por serem muito refinadas, incógnitas e ocultas, ninguém pode roubá-las de você. Ao receber o tesouro de um conhecimento tão elevado, seu estágio permanece completamente livre de quaisquer outros pensamentos e pleno de felicidade. Até que alguém compre essas joias imperecíveis de conhecimento, essa pessoa não poderá permanecer livre de preocupações, despreocupada e livre de quaisquer outros pensamentos. Portanto, ganhe essas joias imperecíveis de conhecimento, incuta-as no cofre sutil de seu intelecto e permaneça constantemente livre de quaisquer preocupações. Riqueza perecível é cheia de tristeza, enquanto esta riqueza imperecível de conhecimento está cheia de felicidade. 5. Assim como o sol retira a água do oceano e depois chove nas altas montanhas, da mesma forma, isso também é derramado diretamente por Deus. Disse que o Ganges surgiu dos coques de Shiva. Agora, o néctar de conhecimento está fluindo pela boca de lótus dele, que é chamado de fluxo divino imperecível, com o qual você se tornou um filho puro e imortal de Bhagirath. Esta é uma congregação maravilhosa para torná-la a coroa da cabeça. Qualquer homem ou mulher que vier aqui se tornará uma coroa da cabeça. O mundo também é chamado de Mandali, congregação. Mandal significa um lugar. Então, onde fica esse Mandali? Na forma de Om, ou seja, em minha religião original, enquanto o mundo inteiro esqueceu a própria religião original e está estável na religião da matéria. Vocês, Shaktis, esqueceram a matéria e agora estão estáveis em sua religião original. 6. Neste mundo, todos os seres humanos lembram-se de Deus incorpóreo. Eles têm um amor tão profundo por aquele que nem sequer viram, que dizem, ó Deus, faça com que eu fique imerso em você. No entanto, a maravilha é tal que quando o próprio Deus vem na forma corpórea, eles não o reconhecem. Os devotos muito amorosos de Deus dizem que para onde olharem, eles apenas o veem. Mesmo que não o vejam, eles sentem com o yoga do intelecto que Deus está em toda parte. No entanto, vocês dizem por experiência que o próprio Deus incorpóreo veio aqui em uma forma corpórea na prática. Agora vocês podem vir e me encontrar facilmente. Contudo, mesmo alguns dos meus filhos não reconhecem Deus, o Pai, na forma física. Eles acham o incorpóreo muito doce, mas se reconhecessem aquele incorpóreo que agora está aqui na forma corpórea, na prática, eles seriam capazes de alcançar tanto, porque afinal a aquisição tem de acontecer por um corpóreo. Aqueles que consideram e veem Deus como incorpóreo distante, que não tem nenhuma aquisição, são devotos. Eles não têm nada deste conhecimento. Os filhos que têm conhecimento, que conhecem o Prabhu Pita corpóreo, essas doces flores que estão cheias de fragrância de todas as virtudes divinas, oferecem suas vidas a Prabhu Pita e, ao fazerem isso, elas recebem lindos corpos completamente divinos, como o das divindades, por nascimento após nascimento. 7. Ao conhecer a si mesmo, você é capaz de discernir entre o certo e o errado, o verdadeiro e o falso. Com este conhecimento divino, você fala a verdade, portanto, não pode haver qualquer influência da má companhia. Existe a sombra da má companhia naqueles que são ignorantes. Neste momento, este mundo não é da verdade. e porque as pessoas não podem confiar que ninguém cumpra com sua palavra, elas querem tudo por escrito. As palavras dos seres humanos são inverdades. Se elas fossem a verdade, essas versões elevadas seriam adoradas. Vejam como as versões elevadas, verdadeiras, do Pai Divino foram transformadas em escrituras. Ainda hoje, elas são lembradas e adoradas. Ao assimilarem essas versões verdadeiras e elevadas, vocês desenvolvem qualidades divinas. Não apenas isso, enquanto as estudando, alguns até têm visões de Shri Krishna ou de Brahma. 8. Oh, coração sagrado de lótus, mãos sagradas de lótus, filha Hade, de olhos sagrados de lótus. Todo o seu corpo foi transformado em uma flor de lótus, e seu corpo tornou-se puro, tão puro como uma lótus. No entanto, quando primeiramente a alma se torna pura, todo o corpo também se torna puro, e o corpo sagrado de lótus fica cheio de atração profunda. Por intermédio de Deus, seu Pai, você apaga o fogo da ignorância e desperta a iluminação de conhecimento. Você se tornou muito serena. Você mesma se tornou serena e se tornou um instrumento na época auspiciosa da Idade da Confluência, a fim de doar essa verdadeira serenidade aos seus iguais. Mesmo pelas suas imagens não vivas, o mundo inteiro continua a receber a doação de serenidade e paz. Você agora está dando salvação ao mundo inteiro. Finalmente, mostrando seu brilho divino, você irá descansar no novo paraíso, o Jardim Dourado. Acha. Bênção. Que com a chave da palavra Baba, vocês sejam uma alma afortunada que abre todos os tesouros. Mesmo que vocês sejam incapazes de saber ou falar sobre os detalhes do conhecimento, apenas colocando a palavra Baba em seu coração e contando aos outros sobre isso de coração, vocês podem se tornar uma alma especial. Diante do mundo, vocês se tornam uma grande alma e digna de ser louvada, porque a única palavra Baba é a chave para todos os tesouros e toda a fortuna. A maneira de usar a chave é saber disso em seu coração e aceitá-la de coração. Digam Baba de coração e os tesouros estarão constantemente presentes. Slogan: vocês têm amor por Bapidada e assim por amor sacrifiquem o mundo velho. Om Shanti.